Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América deste 7 de setembro. É o dia que Portugal e a Frelimo assinaram um acordo para a independência de Moçambique. Foi em Lusaka, na Zâmbia, foi em 1974. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu limpo, sol a brilhar, 29 graus centígrados. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco, como quase sempre, o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. CDAO exige libertação do deposto presidente da Guiné-Conakry, reúne amanhã de emergência para discutir o golpe de Estado. No Afeganistão, mais manifestações contra os talibã. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Sociedade Mineira de Katoka e República Democrática do Congo em colisão sobre desastre ambiental. Temos também reação ao pedido da oposição ao presidente para rejeitar lei sobre eleições gerais. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, realiza amanhã uma cimeira virtual para abordar a crise na Guiné-Conakry, onde o presidente Alpha Condé foi derrubado num golpe de Estado. Forças especiais guineenses, lideradas pelo tenente-coronel Mamadi Doumbouya, anunciaram no domingo que tinham preso o chefe de Estado para pôr fim ao que disseram ser a má gestão financeira, pobreza, corrupção endémica, instrumentalização da justiça e atropelo dos direitos dos cidadãos. Os militares dissolveram o governo e as instituições, aboliram a Constituição que o presidente Condé tinha adotado em 2020 e utilizado para se candidatar a um terceiro mandato no mesmo ano, apesar de meses de protestos contra essa mudança. A CDAO condenou o golpe de Estado na Guiné e apelou à libertação imediata e incondicional do presidente Condé. O golpe provocou condenação internacional generalizada desde o secretário-geral da ONU até à União Africana e União Europeia. A França disse juntar-se à CDAO na condenação do golpe e no apelo à libertação imediata do presidente Condé. Os Estados Unidos também condenaram o golpe e advertiram que poderia limitar a capacidade de apoiar a Guiné. No Afeganistão, talibãs dispararam hoje tiros para o ar em Cabul para dispersar centenas de pessoas que se tinham reunido em vários comícios nos últimos sinais de desafios dos afegãos contra o movimento talibã. Pelo menos 3 comícios foram realizados em Cabul e, embora alguns deles tivessem decorrido sem incidente, noutros os talibãs dispararam para o ar para dispersar os manifestantes. A multidão ergueu bandeiras e gritou slogans contra os talibã e contra o Paquistão, que historicamente tem laços estreitos com a liderança talibã. Os talibã anunciaram hoje os nomes do governo provisório no Afeganistão. O primeiro-ministro interino é o Mullah Hassan Akhund, que já tinha sido o líder do governo talibã entre 1996 e 2001, antes do regime ser deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Um dos vices será o Mullah Abdul Ghani Baradar, principal negociador dos talibã, no acordo com o governo americano para a retirada dos militares do país. Sarajuddin Haqqani, fundador da chamada Red Haqqani, que foi designada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, será o novo ministro do interior. O Ministério da Defesa vai ser ocupado pelo Mullah Mohammad Yaqub, filho do Mullah Omar. De acordo com os primeiros dados, não há nenhum membro de escalão mais importante do governo que não seja dos talibã. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o Departamento de Estado está em contacto com os talibã para a realização de voos adicionais de retirada de afegãos que queiram abandonar o país. Blinken disse em Doha, durante uma conferência conjunta com altos diplomatas e responsáveis pela defesa do Qatar, que os talibã garantiram saída segura a todos o que queiram deixar o país. Segundo Blinken, ainda estão no Afeganistão cerca de uma centena de cidadãos americanos que querem sair do país. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, recomeça hoje o processo acusatório de 5 pessoas acusadas de planearem e ajudarem nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 O processo recomeça com moções de pré-julgamento após uma pausa de um ano e meio devido à pandemia do coronavírus. O reinício do processo de acusação do alegado mandato do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed, e outros quatro, ocorre a poucos dias do 20º aniversário dos ataques. Mohammed e os seus arguidos, que têm estado presos na prisão naval americana em Guantánamo há quase 15 anos, vão comparecer em tribunal militar. A polícia do Uganda interrogou hoje dois destacados deputados da oposição, acusados de orquestrarem uma onda de assassínios com katanas que fizeram dezenas de mortos no sul do país. A população das aldeias na região de Masaka, situada a cerca de 150 km a sudoeste da capital do Uganda, Kampala, tem sido aterrorizada nos últimos dois meses por bandos que a polícia diz terem morto cerca de 30 pessoas, principalmente idosos, nas suas casas durante a noite. Um porta-voz da polícia revelou que 12 pessoas foram já acusadas de homicídio e terrorismo e 11 outras foram detidas. O porta-voz indicou ainda que alguns suspeitos revelaram que os deputados Mohamed Segirinha e Alan Sewaniana tinham organizado os ataques para espalhar o medo entre o povo e fazê-los odiar o governo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A República Democrática do Congo e uma companhia de diamantes angolana estão numa rota de colisão sobre o que se passou na mina de Katoka com um derrame de resíduos que poluiu rios. A Sociedade Mineira de Katoka desmentiu que o vazamento de resíduos na sua mina de diamantes constitua risco de vida para as populações na margem dos rios afetados pelo incidente. Isto contradiz frontalmente declarações da República Democrática do Congo, que afirmou que pelo menos 12 pessoas morreram, mais de 4 mil adoeceram devido ao incidente e quer agora uma indenização. Álvaro Lugero de Andrade.
Num comunicado, a Sociedade Mineira de Katoka disse que está descartada a presença de metais pesados na água dos rios afetados pela fuga da polpa da bacia de rejeitados em consequência do incidente registado no seu sistema de drenagem de rejeitados. Fim de citação. A companhia acrescentou que, volto a citar, a bacia de rejeitados contém apenas misturas de rochas naturais, como areia e argila, e a composição da matéria corresponde aproximadamente aos fluxos de lama na estação chuvosa e não contém componentes químicos externos. Fim de citação. Por isso, acrescentou a empresa, tal situação não representa risco para a vida das populações afetadas. Antes, e como a Voz da América noticiou, a ministra do Ambiente da República Democrática do Congo, Yves Bazaiba, afirmou que o seu país vai exigir uma indemnização aos donos da mina de diamantes de Katoka, em Angola, na sequência da fuga de material residual, que, segundo disse, causou 12 mortos. Ela acrescentou que milhares de pessoas adoeceram como resultado da poluição. No mês passado, foi revelado que a fuga de metais pesados de uma mina no norte de Angola tinha causado uma catástrofe ambiental sem precedentes. E Bazaiba, que visitou a zona afetada na província de Kasai, disse que para além das 12 mortes, 4.400 pessoas adoeceram. A fuga do material para o rio Lova deu-se devido a uma ruptura numa conduta que, segundo a Sociedade Mineira da Katoka, está agora completamente estancada. O rio Lova é um afluente do rio Chiscapa, que por seu turno é um afluente do rio Congo. A agência de notícias Reuters disse ter revisto imagens de satélite que indicavam que a 25 de julho o rio ficou vermelho. O incidente deu-se nessa data, mas só veio a público depois de investigadores congoleses terem revelado a ocorrência do que chamaram de uma catástrofe ambiental sem precedentes em finais de agosto, quando morreram enormes quantidades de peixe e mesmo de hipopótamos. A República Democrática do Congo diz que vai enviar uma delegação a Luanda para discutir o incidente, mas a ministra do Ambiente afirmou em Kinshasa não poder confirmar ainda qual a indemnização que vai ser pedida à Sociedade Mineira da Katoka, uma propriedade conjunta da Companhia Angolana Endiama e da Companhia Russa Arrosa. O governo angolano não fez até agora qualquer declaração.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Uma Voz da América noticiou os principais partidos da oposição angolana, a UNITA e a Casa CE, pediram ao presidente João Lourenço para rejeitar a lei orgânica das eleições gerais, que consideram uma lei de fraude e corrupção eleitoral. A lei foi aprovada apenas pela bancada parlamentar do MPLA. O Venâncio Rodrigues foi buscar as reações ao pedido da oposição sobre o que se pode esperar do presidente. Venâncio.
Analistas consideram impensável o presidente da República, João Lourenço, não promulgar a lei orgânica das eleições gerais, conforme a pretensão dos partidos com assento parlamentar. O reverendo Elias Isaac entende que seria um suicídio político para o presidente João Lourenço colocar-se na contramão daquilo que o seu próprio partido se propõe a fazer.
E nunca se viu na história política de Angola, desde 1975, presidente de um partido, nesse caso, partido que governa, em que o presidente fica contra as propostas do partido, não é? Isso seria ir contra si mesmo. Infelizmente, a minha análise é que ele vai promulgar essa lei porque é do interesse partidário, do interesse do seu partido, ter esta lei aprovada para melhor controlo e monopólio do processo eleitoral. Nada vai mudar. E todos os sinais que nós fomos tendo nesses últimos tempos em relação à própria Comissão Nacional Eleitoral, à questão do Tribunal Constitucional e outras instituições do Estado, dão conta que isto tudo está a concorrer para um objetivo.
A tese de Elias Isaac é partilhada pelo jornalista Ilídio Manuel, que diz igualmente não acreditar na não promulgação da lei sobre as eleições gerais em Angola. Ele considera que, sendo titular do Poder Executivo, foi o próprio Presidente da República quem gizou toda a estratégia que o diploma encerra.
De certo modo, até satisfaz o partido do qual ele é presidente. Tudo aponta que ele vai colocar os interesses partidários acima dos interesses do Estado. Eu não acredito muito que o presidente venha a decidir de forma contrária àquilo que a bancada parlamentar do MPLA, de certo modo, já lhe deu sinais de que está de acordo. E ele próprio também é concorrente, é parte interessada, aliás, ele também concorre como deputado.
A lei orgânica das eleições gerais foi aprovada pelo Parlamento com 126 votos do MPLA, enquanto a UNITA, a Casa CEI e PRS votaram contra e a FNLA se absteve, contrariamente ao projeto de lei do registro eleitoral oficioso que foi aprovado por unanimidade. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Nesta pré-campanha eleitoral que já se vive em Angola, há acusações e contra-acusações de ilegalidades e mesmo tentativas de suborno. Recentemente, o maior partido da oposição, a UNITA, disse que houve uma tentativa de suborno dos seus militantes com 22 milhões de kwanzas por parte do MPLA. O Comitê Provincial do Partido no Poder teria caído numa cilada montada pela UNITA para demonstrar as tentativas de suborno dos seus militantes com dinheiro. O Coque Mukuta foi agora investigar e começou por tentar saber onde está o dinheiro.
A Voz da América contactou Nelito Equiqui, deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, que encabeçou na altura a apresentação do dinheiro para saber o paradeiro dos 22 milhões de kwanzas. O mesmo remeteu-nos às estruturas superiores. De seguida, contactamos Marcial da Chala, na qualidade de porta-voz do Galo Negro, que remeteu-nos igualmente ao secretário provincial de Luanda, Nelito Equiqui. Neste jogo de vai e vem, a voa ouviu o analista Nuno Alvardala, que entende haver, no ato da apresentação dos 22 milhões de kwanzas, um show político que vai, de alguma forma, descredibilizando a referida iniciativa.
Não havendo essa informação, claro que a UNITA acaba por cair nessa situação de show político com uma mão cheia de nada.
Dala afirma que a população em geral quer uma explicação sobre o paradeiro dos 22 milhões de kwanzas supostamente apreendidos pela UNITA.
A UNITA devia, da mesma forma como explorou em termos de marketing e publicidade, a primeira parte da história, que deve-se também explorar da mesma forma, usando a mesma lógica de dar publicidade à situação, essa fase do processo, né? Devendo, quer em nota para a sociedade toda, quer através de uma conferência de imprensa, explicar que no dia X ou na data X, a UNITA, no segmento das diligências que fez, depois de ter arrebentado com uma tentativa de corrupção do regime, pegou no dinheiro, contou e entregou a PGR.
Entre tanto, o secretário para a Organização Periférica e Rural do MPLA em Luanda, Bento dos Santos Cangamba, insiste que o referido montante nada tem a ver com o MPLA.
Não demos dinheiro a ninguém.
Quem deu desta vez?
Não, desta vez acho que é o dinheiro. A UNITA mostrou que tem muito dinheiro. Apresentar dinheiro na mesa.
Mas
a UNITA
quem deu aquele dinheiro?
Não, a UNITA que tem que apresentar aquele dinheiro.
A UNITA disse que foi o comitê provincial. O senhor faz parte desse comitê?
Não, se eu vou te dizer o comitê provincial do MPLA, daquilo que eu sei da semana passada, da um mês para cá. Temos estava a trabalhar nas periferias, na comunidade. O MPLA também estava a precisar de que nos desse aquele dinheiro para fazermos a nossa atividade. Então o MPLA não tem aquele dinheiro, nós não tivemos aquele dinheiro para gastar num outro partido.
Vocês querem que a UNITA devolva ao comitê provincial?
Epa, se ele disse que o MPLA que lhe deu, só vai devolver se o MPLA que lhe deu, ele tem que saber a quem que lhe deu.
Mas então, quem deu aquele dinheiro?
Então? Não, eu não sei, mas não é o MPLA que deu o dinheiro. Se fosse o MPLA, parece que me davam a mim. Se o MPLA tivesse esse dinheiro, me davam a mim. Eu estava precisando de dinheiro.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, nós vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco em FM. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia conosco, também em frequência modulada. E também, quando se iniciar a segunda meia hora, continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Logo que o ouvinte souber, e quando nós soubermos quem é o nosso convidado e qual o tema a discutir, o ouvinte pode participar enviando as suas dúvidas ou perguntas para o nosso WhatsApp. O número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Pode também participar diretamente do programa. Mandando o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola. E esses números são 932-348-698 ou então 993-255-911. Nós depois, durante o programa, ligamos para si. Parece ter sido evitada para já uma greve em alguns dos tribunais angolanos. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, SOJA, suspendeu a greve que devia ter iniciado ontem e espera por melhorias de um pré-acordo apresentado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial até sexta-feira. Ontem o sindicato considerou que o pré-acordo não respondia aos seus interesses e decidiu dar esta semana para que o Conselho Superior da Magistratura melhore a contraproposta. Dois dos pontos divergentes são a promoção dos oficiais e o ingresso dos oficiais. Um caderno reivindicativo foi apresentado em abril deste ano ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, com reivindicações para melhoria de condição de trabalho, revisão do regulamento do estatuto remuneratório, ingresso e promoção, subsídios em falta para os oficiais de Justiça e Seguro de Saúde, mas das nove reclamações apenas uma foi atendida. A primeira fase da greve, marcada de 6 a 10 deste mês, iria abranger os tribunais de primeira instância. Vamos agora para o desporto e vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial, jogos em África. Neste momento estão a jogar Cabo Verde com a Nigéria, jogo do Grupo C, onde Nigéria tinha vencido na primeira jornada e Cabo Verde tinha empatado. Ontem, para este grupo, a Libéria bateu a República Centro-Africana por 1-0. A Libéria tem agora 3 pontos em 2 jogos. A República Centro-Africana tem 1 ponto. Hoje, Moçambique perdeu com Malawi num jogo do Grupo D, onde ontem a Costa do Marfim bateu os Camarões por 2-1. Malawi marcou aos 10 minutos e esse foi o resultado final, 1-0. A Costa do Marfim tem agora 4 pontos, Camarões tem 3. Moçambique tem 1 ponto. E o Malawi tem 3 pontos também. Angola defronta hoje mais tarde a Líbia num grupo F. Ontem neste grupo Egito e Gabão empataram a um golo. Egito tem agora 4 pontos em 2 jogos. Gabão 1 ponto em 2 jogos. A Guiné-Bissau defronta hoje também mais tarde o Sudão num jogo do Grupo I, onde o jogo entre a Guiné-Conakry e Marrocos foi adiado devido ao golpe de Estado em Conakry. Hoje já se disputaram também outros jogos da região africana, jogos de qualificação para o Mundial. A Etiópia bateu o Zimbábue por 1-0 num golo já nos descontos. A Tanzânia bateu Madagascar num jogo renhido de muitos golos, 3-2. A Tunísia foi a Lusaka bater a Zâmbia por 2-0. Na Europa, hoje há também jogos de qualificação para o Mundial. Portugal está em Baku neste momento a jogar contra o Azerbaijão sem Ronaldo. É um jogo do grupo A. Azerbaijão ainda não ganhou nenhum jogo. Portugal está no topo do grupo A com a Sérvia, que hoje está na Irlanda e que também ainda não ganhou um jogo. Um jogo interessante hoje é aquele que põe frente a frente a França com a Finlândia no grupo D. A França tem estado desafinada, comanda o grupo com 9 pontos, seguido da Finlândia com 5, mas atenção, a Finlândia tem menos 2 jogos. No grupo G, hoje temos também um jogo entre os 2 primeiros. Turquia com 11 pontos no topo, recebe a Holanda com 10 pontos, que está em segundo lugar, mas tem os mesmos pontos que a Noruega, que hoje deve dar cabazada aos desgraçados de Gibraltar, que têm 5 derrotas, marcaram 2 golos e sofreram 20. No grupo I, temos também o confronto entre os 2 primeiros. Polónia com 10 pontos, em segundo lugar, recebe a Inglaterra em primeiro com 15. Isto vai ser bom. E, amigo ouvinte, antes de terminarmos, quero aqui recordar que 2 vezes por semana, no seu WhatsApp, pode receber o nosso Bastidores no Desporto. Basta enviar a palavra Desporto para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e 2 vezes por semana, no seu WhatsApp, tem lá os Bastidores do Desporto da Voz da América. Hoje, por exemplo, vamos falar da venda recorde de camisolas com o nome de Cristiano Ronaldo no Manchester United e as implicações económicas disso. Envie a palavra Desporto para o nosso WhatsApp 202-251-9466. Vamos agora para Moçambique, onde, como os ouvintes sabem, a província norteña de Cabo Delgado tem sido palco de ações por parte de tropas do Ruanda e de Moçambique contra rebeldes que se dizem ligados ao chamado Estado Islâmico e que ocuparam a cidade de Mocimboa da Praia, junto à costa, durante vários meses e também forçaram a evacuação da cidade de Palma e a suspensão do projeto de gás da companhia Total. Pois agora, com as ações das tropas ruandesas e do exército moçambicano, a situação está a melhorar. Hoje é feriado em Moçambique, é o chamado Dia da Vitória, é o dia em que, como frisámos no começo deste programa, é o dia em que Portugal e o movimento Frelimo assinaram o acordo para a libertação de Moçambique em 1974. Pois o presidente Filipe Diussi disse que as forças conjuntas que lutam contra o terrorismo na província de Cabo Delgado já conseguiram recuperar quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos rebeldes. Agora, muitos daqueles que fugiram de várias cidades no norte de Moçambique querem voltar às suas casas. Adina Suele.
Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas.
O presidente Filipe Nyusi acrescentou que já decorrem as operações de limpeza e o restabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefonia móvel, bancas, estradas, pontes, centro de saúde e outras destruídas pelos terroristas, embora alerte para a máxima vigilância dos moçambicanos, dada a imprevisibilidade dos terroristas.
Continuamos a alertar a máxima vigilância, porque o terrorista é suspeito e nunca tem o espaço permanente onde vai atuar. Por isso, todo o povo moçambicano do Rovuma Maputo, mantenhamos a vigilância, porque esse inimigo é perigoso.
Com a libertação das zonas, a população tende a voltar às suas zonas de origem, mas o presidente pediu às pessoas que sigam as recomendações das estruturas locais que variam de zona para zona. O pronunciamento de Nyusi aumentou a esperança de alguns deslocados residentes em Nampula. Etara Missi disse à Voz da América que, ao ouvir o próprio chefe do Estado, na verdade as coisas estão a voltar à normalidade. Ele revelou que, junto à sua família, vai voltar à sua terra natal, no Mocimboa da Praia.
Só pelo pronunciamento do governo a dizer que já acabou a situação. A população pode voltar, né? Isso revela que eles têm base e nós vamos voltar. Já temos saudade das nossas casas, nós deixamos lá nossas coisas, vivíamos das melhores condições, mesmo sendo no campo, já estávamos socializados naquilo.
Amadi Moussa é outro que prepara o regresso à sua terra, Palma, e diz que há necessidade de, quando lá estiverem, manter a vigilância, de modo que não haja infiltrados que possam vir ameaçar a tranquilidade das pessoas.
É para voltarmos para nossas casas e pegarmos as nossas atividades normais. E nós, como estamos lá, vamos agilizar a vigilância, de modo que não haja pessoas infiltradas para continuar com aquilo que nos aconteceu.
Importa referir que desde 2017 o terrorismo em Cabo Delgado causou 3 mil mortes e colocou 850 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, na condição de deslocados internos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenha.
Uma conhecida figura luso-moçambicana é o treinador de futebol Carlos Queiroz. Ele é de Moçambique, onde tem vários investimentos, incluindo no norte, em Cabo Delgado. Carlos Queiroz foi treinador de grandes equipas como o Real Madrid e várias seleções internacionais. Está em Moçambique e falou à rádio local sobre a situação em Cabo Delgado.
Este tipo de barbárie que aconteceu devia ser um problema da humanidade e resolvido por todos na humanidade. E resolvido no sentido de que não haja pessoas que sejam tentadas a seguir este caminho e que as pessoas que depois sofrem este tipo de consequências sejam protegidas a tempo e de uma forma efetiva para não acontecer. Portanto, e a humanidade como um todo, através das Nações Unidas, deviam ter um papel mais efetivo e mais interveniente neste tipo de situações. Não tomando partido, não tomando, porque isso é um problema dos locais onde estas questões acontecem, mas parar, pelo menos, a barbárie. Parar. É a expressão de solidariedade que eu tenho para com Cabo Delgado, para com as pessoas todas de Cabo Delgado, para com a região, para com o país, para que a paz se restaure, porque em paz haverá soluções do sucesso. Sem paz nunca é possível construirmos o futuro.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, que lá está, vamos ter mais reportagens dos Palopes e de outras zonas do mundo. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Eu, João Santa Rita, vou-me para já despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite, mas continuo connosco, continuo agora com o Amâncio Miguel, aqui na Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. 7 de setembro, dia de vitória em Moçambique. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, comunidade de estados da África Ocidental exige libertação do derrubado presidente da Guiné-Conakry e chefes de estado vão reunir de emergência. No Afeganistão, manifestações contra os Talibã que anunciaram o seu novo governo e deputados de Uganda interrogados por alegado envolvimento em massacres. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, também com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, o João Santa Rita.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, realiza amanhã uma cimeira virtual para abordar a crise na Guiné-Conakry, onde o presidente Alpha Condé foi derrubado num golpe de Estado. Forças especiais guineenses, lideradas pelo tenente-coronel Mamadi Doumbouya, anunciaram no domingo que tinham preso o chefe de Estado para pôr fim ao que disseram ser a má gestão financeira, pobreza, corrupção endémica, instrumentalização da justiça e atropelo dos direitos dos cidadãos. Os militares dissolveram o governo e as instituições, aboliram a Constituição que o presidente Condé tinha adotado em 2020 e utilizado para se candidatar a um terceiro mandato no mesmo ano, apesar de meses de protestos contra essa mudança. A CDAO condenou o golpe de Estado na Guiné e apelou à libertação imediata e incondicional do presidente Condé. O golpe provocou condenação internacional generalizada, desde o secretário-geral da ONU até à União Africana e União Europeia. A França disse juntar-se à CDAO na condenação do golpe e no apelo à libertação imediata do presidente Condé. Os Estados Unidos também condenaram o golpe e advertiram que poderia limitar a capacidade de apoiar a Guiné. No Afeganistão, talibãs dispararam hoje tiros para o ar em Cabul para dispersar centenas de pessoas que se tinham reunido em vários comícios nos últimos sinais de desafios dos afegãos contra o movimento talibã. Pelo menos 3 comícios foram realizados em Cabul e, embora alguns deles tivessem decorrido sem incidente, noutros os talibãs dispararam para o ar para dispersar os manifestantes. A multidão ergueu bandeiras e gritou slogans contra os talibã e contra o Paquistão, que historicamente tem laços estreitos com a liderança talibã. Os talibã anunciaram hoje os nomes do governo provisório no Afeganistão. O primeiro-ministro interino é o Mullah Hassan Akhund, que já tinha sido o líder do governo talibã entre 96 e 2001, antes do regime ser deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Um dos vices será o Mullah Abdul Ghani Baradar, principal negociador dos Talibã, no acordo com o governo americano para a retirada dos militares do país. Sarajuddin Haqqani, fundador da chamada Rede Haqqani, que foi designada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, será o novo ministro do Interior. O Ministério da Defesa vai ser ocupado pelo Mullah Mohammad Yaqub, filho do Mullah Omar. De acordo com os primeiros dados, não há nenhum membro do escalão mais importante do governo que não seja dos talibã. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o Departamento de Estado está em contacto com os talibã para a realização de voos adicionais de retirada de afegãos que querem abandonar o país. Blinken disse em Doha, durante uma conferência conjunta com altos diplomatas e responsáveis pela defesa do Qatar, que os talibã garantiram saída segura a todos os que queiram deixar o país. Segundo Blinken, ainda estão no Afeganistão cerca de uma centena de cidadãos americanos que querem sair do país. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, recomeça hoje o processo acusatório de 5 pessoas acusadas de planearem e ajudarem nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O processo recomeça com moções de pré-julgamento após uma pausa de 1 ano e meio devido à pandemia do coronavírus. O reinício do processo de cassação do alegado mandato do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed e outros quatro, ocorre a poucos dias do 20º aniversário dos ataques. Mohammed e os seus arguidos, que têm estado presos na prisão naval americana em Guantánamo há quase 15 anos, vão comparecer em tribunal militar. A polícia do Uganda interrogou hoje dois destacados deputados da oposição, acusados de orquestrarem uma onda de assassínios com katanas que fizeram dezenas de mortos no sul do país. A população das aldeias na região de Masaka, situada a cerca de 150 km a sudoeste da capital do Uganda, Kampala, tem sido aterrorizada nos últimos dois meses por bandos que a polícia diz terem morto cerca de 30 pessoas, principalmente idosos, nas suas casas durante a noite. Um porta-voz da polícia revelou que 12 pessoas foram já acusadas de homicídio e terrorismo e 11 outras foram detidas. O porta-voz indicou ainda que alguns suspeitos revelaram que os deputados Mohamed Segirinha e Alan Sewaniana tinham organizado os ataques para espalhar o medo entre o povo e fazê-los odiar o governo.
Em Nampula, norte de Moçambique, deslocados de guerra recebem com agrado a notícia dada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, dando conta que as forças conjuntas recuperaram parte do território ocupado pelos insurgentes.
Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas.
Reportagem de Adina Sualehe em Nampula, a acompanhar nos próximos minutos, nesta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América, 7 de setembro, dia da vitória em Moçambique. 7 de setembro é dia da independência no Brasil. Depois de desfilar pelas ruas da capital federal e participar da cerimónia de comemoração dos 199 anos da República Brasileira, o presidente Jair Bolsonaro discursou para apoiantes em Brasília neste dia da independência. De São Paulo, reporta Edgar Maciel.
Ele convocou protestos pró-governo depois de entrar em conflito com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, os magistrados Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Nas últimas semanas, Moraes mandou prender apoiadores do presidente que espalhavam fake news e instigavam a população a invadir o prédio do STF durante as comemorações do 7 de setembro. Já Barroso, que também é presidente do Tribunal Eleitoral Brasileiro, conseguiu barrar a proposta do voto impresso, defendida por Bolsonaro para as eleições de 2022. Nas ruas de Brasília, os defensores do presidente balançavam bandeiras do Brasil e cartazes com dizeres antidemocráticos, pedindo o retorno do regime militar. No carro de som, Bolsonaro deu ultimato aos ministros do Supremo e afirmou que, se não entrarem na linha, enfrentarão as consequências.
O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Se enquadra ou pede para sair.
Depois de participar do protesto em Brasília, o presidente segue agora para São Paulo, a maior cidade do Brasil, e onde novos atos pró-governo devem acontecer agora à tarde. Bolsonaro diz que pretende discursar novamente por volta das 16h, no horário de Brasília, e prometeu palavras mais duras em relação ao impasse com os outros poderes da República.
Reportagem do Brasil de Edgar Maciel, o Edgar que continua conosco em entrevista telefônica, uma entrevista na qual o Edgar traça o que criou este cenário que se vive hoje no Brasil.
São dois fatores que originam essa questão aqui no Brasil, essas ameaças antidemocráticas, Amâncio. E ela começa no Supremo Tribunal Federal, com dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Nas últimas semanas, Amâncio, Moraes mandou prender vários apoiadores do presidente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que tem uma conexão de fake news nas redes sociais. E nessas últimas semanas eles estavam instigando a população a invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal durante as comemorações desse 7 de setembro, divulgando fake news sobre a atuação do Supremo contra o governo Jair Bolsonaro. E também a gente tem um ministro, Luiz Roberto Barroso, que além de ser ministro do STF aqui no Brasil, também é presidente do Tribunal Eleitoral Brasileiro. E ele conseguiu barrar aí com uma proposta de voto impresso, que foi votada na Câmara algumas semanas aqui no Brasil, e era defendida por Bolsonaro, que dizia que não haveria eleições limpas em 2022 sem essa proposta aprovada. Nesse contexto de rivalidade com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro instigou os seus apoiadores nas redes sociais para se manifestar nesse dia 7 de setembro, e muitas pessoas vão às ruas com dizeres antidemocráticos, pedindo o retorno do regime militar, que começou no Brasil aqui em 1964. A gente está com um pouco mais de 25 anos de democracia no Brasil, e Bolsonaro participou desse contexto. Ele é um ex-militar, né? Então ele, tendo o apoio das forças militares, pretende resgatar isso como uma ameaça ao Supremo: ou se você se enquadra no que eu digo, ou eu peço o retorno dos militares. Então a gente está nesse conflito, nesse impasse, não sabendo o que pode acontecer. Hoje à tarde ele promete um discurso um pouco mais forte, a gente não sabe o conteúdo dele, mas seguindo pelo que aconteceu agora de manhã, pode ser que venha ameaças mais fortes e até algum ato antidemocrático, enfim, do governo Bolsonaro.
Em última análise, Edgar, pode-se afirmar que o que pretende o presidente Jair Bolsonaro é continuar no poder sem eleições?
Pode-se dizer que sim, Amanda. Eu conversei com vários especialistas, a gente sabe o contexto neste momento do Brasil, a gente enfrenta uma pandemia, o mundo todo enfrenta, mas o Brasil vem enfrentando mais dificuldades, foi um dos países que pior enfrentou a pandemia. A gente está com uma alta taxa de desemprego no Brasil, inflação altíssima, com preços dos supermercados altíssimos, ou seja, essa combinação de desemprego alto com inflação muito alta gera muito desagrado da população, né? Então a popularidade do presidente Jair Bolsonaro diminuiu muito. As últimas pesquisas eleitorais mostram ele atrás do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, em todas as pesquisas, inclusive perdendo em um possível primeiro turno. Ou seja, o cenário para o presidente Jair Bolsonaro é o pior possível a um ano da eleição. Ele pode tentar, segundo os especialistas dizem, a última cartada, que é ir para as ruas, inflamar os seus apoiadores para tentar permanecer no poder, seja ele por uma eleição ou não. Se for por uma eleição, o cenário não é positivo para ele. Então, tentar inflamar a população pedindo o retorno dos militares, pode ser que para ele seja um caminho para permanecer mais 4 ou 5 anos no poder no Brasil.
Edgar, em termos de apoio, ele tem mais apoio urbano, rural, pessoal com escolaridade ou não? Qual é que é o cenário em termos também demográficos?
Atualmente, Amâncio, o presidente Jair Bolsonaro tem um grande apoio no interior do Brasil, né? O interior do Brasil é muito forte a agricultura, os agricultores, né? Nas cidades, nas capitais, o apoio do presidente é mínimo. Em São Paulo, por exemplo, mais de 80% da população desaprova o presidente. O que mantém a base aliada, que ele aparece nas pesquisas de intenção de voto, ainda de aprovação, é de 30%. Esses 30% se concentram, logicamente, em localidades mais afastadas dos centros urbanos do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras grandes capitais, e se concentra mais no interior, onde a população vê mais benefícios do seu governo, que defende, por exemplo, o armamento nas comunidades rurais, defende, por exemplo, o desmatamento da floresta para o avanço da agricultura. Ou seja, nesse campo, o Brasil para os agricultores vem avançando, mas no campo urbano a gente vê mais pobreza, mais desemprego, mais inflação, o que diminui a popularidade do presidente Bolsonaro.
Era o nosso correspondente Edgar Maciel, em São Paulo, no Brasil. Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Jacinto Nhusse, disse nesta terça-feira na cidade de Nampula, a chamada capital do Norte, na celebração do Dia da Vitória, que as forças conjuntas que lutam contra o terrorismo em Cabo Delgado já conseguiram recuperar quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas.
Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas.
O presidente Filipe Nyusi acrescentou que já decorrem as operações de limpeza e o restabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefonia móvel, bancas, estradas, pontes, centros de saúde e outras destruídas pelos terroristas, embora alerte para a máxima vigilância dos moçambicanos, dada a imprevisibilidade dos terroristas.
Continuamos a alertar a máxima vigilância, porque o terrorista é suspeito e nunca tem o espaço permanente onde vai atuar. Por isso, todo o povo moçambicano do Rovuma Maputo, mantenhamos a vigilância, porque esse inimigo é perigoso.
Com a libertação das zonas, a população tende a voltar às suas zonas de origem, mas o presidente pediu às pessoas que sigam as recomendações das estruturas locais, que variam de zona para zona. O pronunciamento de Nhusa aumentou a esperança de alguns deslocados residentes em Nampula. Etara Missi disse à Voz da América que, ao ouvir o próprio chefe do Estado, na verdade as coisas estão a voltar à normalidade. Ele revelou que, junto à sua família, vai voltar à sua terra natal, no Simba da Praia.
Só pelo pronunciamento do governo a dizer que já acabou a situação, a população pode voltar, né? Isso revela que eles têm base e nós vamos voltar. Já temos saudade das nossas casas, nós deixamos lá nossas coisas, vivíamos das melhores condições, mesmo sendo no campo, já estávamos socializado naquilo.
Amadi Moussa é outro que prepara o regresso à sua terra, Palma, e diz que há necessidade de, quando lá estiverem, manter a vigilância, de modo que não haja infiltrados que possam vir ameaçar a tranquilidade das pessoas.
É para voltarmos para as nossas casas e pegarmos as nossas atividades normais. E nós, como estamos lá, vamos agilizar a vigilância, de modo que não haja pessoas infiltradas a continuar com aquilo que nos aconteceu.
Importa referir que, desde 2017, o terrorismo em Cabo Delgado causou 3 mil mortes e colocou 850 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, na condição de deslocados internos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
O golpe de Estado na Guiné-Conakry divide opiniões de cidadãos daquele país na Guiné-Bissau. Lassana Kassama.
Mamadou Alpha Diallo, cidadão da Guiné-Conakry, migrou-se para a Guiné-Bissau desde 2007. Com um olhar atento sobre aquilo que passa no seu país, disse não discordar-se com o golpe de Estado que afastou Alpha Condé do poder.
O que fala para a gente tudo? De 2010.
Ele não fez nada sobre aquilo que nos tinha prometido desde 2010. Ele nos enganou, mas aí chegou o dia. Posição igual tem Mamassalio Baldé, que vive na Guiné-Bissau há 17 anos. Aos microfones da Voz da América, defende uma transição política de um ou dois anos.
Vai fazer eleição.
Que sejam feitas eleições e que o vencedor lidere o país, acho melhor. De referir que a Guiné-Bissau tem sido palco de disputas políticas nos últimos 10 anos entre os partidários do presidente do posto Alpha Condé e do seu maior opositor, Sélo Dalein Diallo, com algum envolvimento dissimulado dos atores políticos guineenses. Daí que este golpe de Estado está a ter algum impacto social e político no país. Lamarana Diallo, um outro cidadão conakry guineense, a viver na Guiné-Bissau há 7 anos, discorda com o golpe de Estado, mas afirma conformar-se com a ação dos militares.
Ah, para mim.
Eu discordo, mas se algo acontecer, é porque deve haver motivo. Golpe de Estado na Guiné-Conakry devido a opiniões dos cidadãos daquele país radicados na Guiné-Bissau. Da Sankasama, para a Voz da América.
Analistas angolanos consideram impensável o Presidente da República não promulgar a Lei Orgânica das Eleições Gerais, conforme pretensão dos partidos de oposição com assento parlamentar. Reporta Venâncio Rodrigues.
Na última semana, os representantes dos grupos parlamentares da UNITA, Casa CE, PRS e Bloco Democrático, e ainda um parlamentar independente, defenderam a devolução do diploma à Assembleia Nacional por alegadamente ser uma lei da fraude e de corrupção eleitoral. Para o MPLA, a atitude da oposição denota uma tendência para a sua vitimização quando se trata de eleições, considerando que o seu argumento não passa da velha desconfiança de fraude eleitoral, segundo o seu deputado João Pinto. Entretanto, o reverendo Elias Isaac entende que seria um suicídio político para o presidente João Lourenço colocar-se na contramão daquilo que o seu próprio partido se propõe a fazer.
E nunca se viu na história política de Angola, desde 1975, presidente de um partido, nesse caso, partido que governa, em que o presidente fica contra as propostas do partido, não é? Isso seria ir contra si mesmo. Infelizmente, a minha análise é que ele vai promulgar essa lei porque é do interesse partidário, do interesse do seu partido, ter esta lei aprovada para melhor controlo e monopólio do processo eleitoral. Nada vai mudar. E todos os sinais que nós fomos tendo nesses últimos tempos, em relação à própria Comissão Nacional Eleitoral, à questão do Tribunal Constitucional e outras instituições do Estado, dão conta que isto tudo está a concorrer para um objetivo.
A tese de Elias Isaac é partilhada pelo jornalista Iridio Manuel, que diz igualmente não acreditar na não promulgação da lei sobre as eleições gerais em Angola. Ele considera que, sendo titular do Poder Executivo, foi o próprio Presidente da República quem gizou toda a estratégia que o diploma encerra.
De certo modo, até satisfaz o partido do qual ele é presidente. Tudo aponta que ele vai colocar os interesses partidários acima dos interesses do Estado. Eu não acredito muito que o presidente venha a decidir de forma contrária àquilo que a bancada parlamentar do MPLA, de certo modo, já lhe deu sinais de que está de acordo. E ele próprio também é concorrente, é parte interessada, aliás, ele também concorre como deputado.
A lei orgânica das eleições gerais foi aprovada pelo Parlamento com 126 votos do MPLA, enquanto a UNITA, a Casa CE e PRS votaram contra e a FNLA se absteve, contrariamente ao projeto de lei do registro eleitoral oficioso que foi aprovado por unanimidade. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Terça-feira, destaque nesta emissão de 7 de setembro de 2021 para a página dedicada à política aqui nos Estados Unidos, com João Santa Rita.
Amanhã, quarta-feira, a vice-presidente Kamala Harris vai estar na Califórnia. E não se trata de uma visita de saudade ao estado onde nasceu e cresceu, mas sim uma viagem que denota bem o alarme que o Partido Democrata está a sentir pelo que se passa nesse estado, onde na próxima terça-feira, dia 14, os eleitores vão decidir se vão manter à frente do governo estadual o governador Gavin Newsom. Newsom faz face a uma votação para a sua impugnação, depois dos seus oponentes terem conseguido angariar os 12% de assinaturas de todos os que votaram em 2018, ou seja, quase 1 milhão e 500 mil assinaturas, a pedirem um referendo sobre a impugnação do governador. Crescentes problemas em várias cidades da Califórnia, de pessoas sem abrigos, custos insuportáveis de habitação nas principais cidades, problemas económicos agravados pela pandemia do coronavírus, notícias de que a Califórnia está a perder empresários e companhias a favor de estados republicanos, com impostos mais baratos, faz com que Newsom não seja neste momento um governador muito popular, visto por muitos como um multimilionário desligado das realidades do dia-a-dia. Para tentar combater essa imagem, Newsom esteve nos últimos dias a participar em campanhas de limpezas de algumas ruas em algumas cidades. Ali se isto, o facto da popularidade dos democratas terem sido afetada pela recente retirada em termos caóticos do Afeganistão, e o Partido Democrata está assim ciente que uma derrota na Califórnia seria um abalo forte, numa altura em que já se presta atenção às eleições legislativas do próximo ano, em que os democratas correm o risco de perder o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, que controlam com margens mínimas. Isto porque a Califórnia é um estado totalmente dominado pelos democratas, onde todos os candidatos à presidência venceram desde 1992. O último governador republicano do estado foi o ator Arnold Schwarzenegger, que governou o estado durante 8 anos até 2011. A última vez que os republicanos tiveram uma maioria nas legislaturas estadual foi em 1996. Daí que os democratas, face à vulnerabilidade do governador, tenham decidido enviar Kamala Harris para a Califórnia para tentarem fortalecer a posição de Newsom. A Casa Branca disse também que o próprio presidente Joe Biden irá fazer campanha por Newsom, mas não se sabe quando e como. O sistema em vigor na Califórnia faz com que na próxima terça-feira os eleitores votem, na verdade, duas vezes. Uma vez a dizerem se apoiam ou não a impugnação do governador e outra para escolher um novo governador, no caso de Newsom ser impugnado. E aqui, quem aparece como principal candidato para o substituir é um republicano africano ou americano, conhecido pelas suas posições muito conservadoras, Larry Elder. Elizabeth Warren, uma das grandes figuras do Partido Democrata, já esteve também na Califórnia a fazer campanha por Newsom, onde fez um apelo aos eleitores democratas para irem às urnas na terça-feira.
If we don't get enough people to vote no, if people stay home, if they decide this election is not important, we could all wake up with Republican Larry Elder as the president.
Se não conseguirmos levar as pessoas a votar, se ficarem em casa, se as pessoas decidirem que estas eleições não são importantes, vamos acordar com o republicano Larry Elder como governador.
And oh my goodness, if what happened in Texas or Florida or South Dakota makes you worry about the future of our nation.
E, oh meu Deus, se estão preocupados com o que está a acontecer no Texas ou na Flórida ou na Dakota do Sul, ponham em perigo o futuro da nossa nação e a sobrevivência do nosso planeta, então ter o governador Larry Elder a liderar a Califórnia é algo que vos deve aterrorizar.
Then, Governor Larry Elder leading California should terrify you.
Eram palavras da senadora Elizabeth Warren a fazer referência a estados governados por republicanos. Especialistas eleitorais fazem notar que qualquer que seja o resultado desta votação na próxima terça-feira, terá lugar ainda demasiado cedo para se interpretá-los como uma previsão do que poderá acontecer nas eleições legislativas do próximo ano. Até lá, muito pode acontecer. Mas, em termos imediatos, pode haver repercussões à escala nacional. A senadora republicana Dianne Feinstein tem 88 anos de idade e, se reformar ou se for forçada a abandonar o cargo durante o mandato do governador, é este quem nomeia um substituto até às eleições. O Senado está neste momento dividido 50-50 e isso teria consequências desastrosas imediatas para os democratas. Essa talvez uma das razões por que os democratas estejam a levar os seus pesos pesados à Califórnia, como Kamala Harris, Elizabeth Warren e, quem sabe, o próprio Joe Biden. E o que dizem as sondagens? Para já, tudo indica que Newsom, depois de várias semanas de queda, está de novo em ascensão, talvez em parte devido à intensificação das campanhas do Partido Democrata. De uma vantagem de apenas 5%, o que pôs os democratas em estado de alarme, uma última sondagem dá-lhe agora uma vantagem de 10%, o que, a confirmar-se, significa que a Califórnia, para os republicanos, continuará a ser um sonho.
Os militares que protagonizaram o golpe de Estado no domingo na Guiné-Conakry prometeram libertar presos políticos detidos durante o mandato do presidente Alpha Condé, na véspera de uma reunião virtual dos líderes da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO, ao mesmo tempo que aumenta a condenação internacional. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
Os militares pediram ao Ministério da Justiça para fazer tudo o que puder para libertar o mais rapidamente possível todos os presos políticos. O principal partido da oposição, FNDC, que viu muitos dos seus membros detidos sob o governo de Condé, disse que os seus ativistas devem ser libertados a qualquer momento. Hoje, o líder do golpe, tenente-coronel Mamadi Doumbouya, repetiu no Twitter a promessa de manter negociações para a formação de um novo governo de transição. Os militares impuseram recolher obrigatório e fecharam as fronteiras, mas nas últimas horas anunciaram a reabertura das fronteiras aéreas. A televisão estatal RTG emitiu imagens do general Aboubacar Diakité, designado pela junta militar, a substituir o governador civil de Cancan, o bastião eleitoral de Alpha Condé, Sadou Keita. A CDAO condenou o golpe de Estado e apelou à libertação imediata e condicional do presidente Condé. Amanhã, a organização subregional realiza uma cimeira virtual extraordinária sobre a crise no país. O golpe provocou condenação internacional generalizada, desde o secretário-geral da ONU, António Guterres, até à União Africana e União Europeia. Os Estados Unidos, que também condenaram o golpe, advertiram que podem reduzir a ajuda ao país.
Chegamos ao final desta segunda página da nossa emissão vespertina. Títulos de destaque: CEDEAO exige libertação do derrubado presidente da Guiné-Conakry e chefes de Estado vão reunir de emergência. No Afeganistão, manifestações contra os talibãs que anunciaram seu novo governo e deputados do Uganda interrogados por alegado envolvimento em massacres. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Emanuel Miguel. Nós voltaremos amanhã, de seguida, Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 7 de setembro. Aos microfones, Álvaro Rugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Igualmente, a Voz da América pode ser acompanhada no computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com na internet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: CDAO exige a libertação do derrubado presidente da Guiné-Conakry e chefes de Estado da organização subregional realizam cimeira virtual de emergência amanhã. No Afeganistão, manifestações contra os talibã que anunciaram hoje o seu governo. Deputados da oposição do Uganda interrogados por alegado envolvimento em massacres. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente falaremos sobre o processo de impugnação do governador da Califórnia e também teremos a nossa habitual página da saúde. Mas primeiro vamos começar em Moçambique. O presidente da República, Filipe Nyusi, disse hoje na cidade de Nampula, durante as celebrações do Dia da Vitória contra o Exército Colonial Português, que as forças conjuntas que lutam contra o terrorismo na província de Cabo Delgado já conseguiram recuperar quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas. A notícia foi muito bem recebida por deslocados, que se preparam agora para regressar às suas casas. Adina Soalerri tem a reportagem desde Nampula.
Neste momento, recuperamos quase todos os espaços que haviam sido ocupados pelos terroristas.
O presidente Filipe Nyusi acrescentou que já decorrem as operações de limpeza e o restabelecimento de infraestruturas de energia, água, telefonia móvel, bancas, estradas, pontes, centro de saúde e outras destruídas pelos terroristas, embora alerte para a máxima vigilância dos moçambicanos, dada a imprevisibilidade dos terroristas.
Continuamos a alertar a máxima vigilância, porque o terrorista é suspeito e nunca tem o espaço permanente onde vai atuar. Por isso, todo o povo moçambicano do Rovuma Maputo, mantenhamos a vigilância, porque esse inimigo é perigoso.
Com a libertação das zonas, a população tende a voltar às suas zonas de origem, mas o presidente pediu às pessoas que sigam as recomendações das estruturas locais, que variam de zona para zona. O pronunciamento de Nyusi aumentou a esperança de alguns deslocados residentes em Nampula. Etara Missi disse à Voz da América que, ao ouvir o próprio chefe do Estado, na verdade as coisas estão a voltar à normalidade. Ele revelou que, junto à sua família, vai voltar à sua terra natal, no Simba da Praia.
Só pelo pronunciamento do governo a dizer que já acabou a situação, a população pode voltar, né? Isso revela que eles têm base e nós vamos voltar. Já temos saudade das nossas casas, nós deixamos lá nossas coisas, vivíamos das melhores condições, mesmo sendo no campo, já estávamos socializados naquilo.
Amadi Moussa é outro que prepara o regresso à sua terra, Palma, e diz que há necessidade de, quando lá estiverem, manter a vigilância, de modo que não haja infiltrados que possam vir a ameaçar a tranquilidade das pessoas.
É para voltarmos para as nossas casas e pegarmos as nossas atividades normais. E nós, como estamos lá, vamos agilizar a vigilância, de modo que não haja pessoas infiltradas a continuar com aquilo que nos aconteceu.
Importa referir que desde 2017 o terrorismo em Cabo Delgado causou 3 mil mortes e colocou 850 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, na condição de deslocados internos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. O golpe de Estado na Guiné-Conakry divide opiniões de cidadãos daquele país na Guiné-Bissau, onde radica uma grande comunidade do país vizinho, com um sensível peso na economia guineense. A situação, no entanto, continua a ser acompanhada por todos, com muito cuidado. Lassana Kassamá.
Mamadou Alpha Diallo, cidadão da Guiné-Conakry, migrou para a Guiné-Bissau desde 2007. Com um olhar atento sobre aquilo que passa no seu país, disse não discordar-se com o golpe de Estado que afastou Alpha com o dedo do poder. Ele não fez nada sobre aquilo que nos tinha prometido desde 2010. Ele nos enganou, mas aí chegou o dia. Posição igual tem Mamassalio Baldé, que vive na Guiné-Bissau há 17 anos. Aos microfones da Voz da América, defende uma transição política de um ou dois anos.
Vai fazer eleição.
Que sejam feitas eleições e que o vencedor lidere o país, acho melhor. De referir que a Guiné-Bissau tem sido palco de disputas políticas nos últimos 10 anos entre os partidários do presidente do posto, Alpha Condé, e do seu maior opositor, Sélo Dalein Diallo, com algum envolvimento dissimulado dos atores políticos guineenses. Daí que este golpe de Estado está a ter algum impacto social e político no país. Lamarana Diallo, um outro cidadão conakry guineense, a viver na Guiné-Bissau há 7 anos, discorda com o golpe de Estado, mas afirma conformar-se com a ação dos militares.
Ah, para mim.
Eu discordo, mas se algo acontecer, é porque deve haver motivo. Golpe de Estado na Guiné-Conakry devido a opiniões dos cidadãos daquele país radicados na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Voz da América, 7 de setembro, é dia da independência do Brasil, depois de desfilar pelas ruas da capital federal e participar na cerimónia de comemoração dos 199 anos da República, o presidente Jair Bolsonaro discursou para apoiantes em Brasília. Houve protestos contra ele noutras cidades do país. No seu discurso, ele deu um ultimato aos juízes do Supremo e afirmou que, se não entrarem na linha, enfrentarão as consequências. Ele voltou a ameaçar com a intervenção militar. Para compreender melhor o que está por trás desta situação de tensão, o Amancio Miguel falou com o correspondente da Voz da América em São Paulo, Edgar Maciel, que começou por tentar explicar o porquê desta situação.
São dois fatores que originam essa questão aqui no Brasil, essas ameaças antidemocráticas, Amancio. E ela começa no Supremo Tribunal Federal, com dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Nas últimas semanas, Amancio, Moraes mandou prender vários apoiadores do presidente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que tem uma conexão de fake news nas redes sociais. E nessas últimas semanas eles estavam instigando a população a invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal durante as comemorações desse 7 de setembro, sobre a atuação do Supremo contra o governo Jair Bolsonaro. E também a gente tem um ministro, Luiz Roberto Barroso, que além de ser ministro do STF aqui no Brasil, também é presidente do Tribunal Eleitoral Brasileiro. E ele conseguiu barrar aí com a proposta de voto impresso, que foi votada na Câmara algumas semanas aqui no Brasil, e era defendida por Bolsonaro, que dizia que não haveria eleições limpas em 2022 sem essa proposta aprovada. Nesse contexto de rivalidade com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro instigou os seus apoiadores nas redes sociais para se manifestar nesse dia 7 de setembro, e muitas pessoas vão às ruas com dizeres antidemocráticos, pedindo o retorno do regime militar, que começou no Brasil aqui em 1964. A gente está com um pouco mais de 25 anos de democracia no Brasil, então a gente está nesse conflito, nesse impasse, não sabendo o que pode acontecer. Hoje à tarde ele promete um discurso um pouco mais forte, a gente não sabe o conteúdo dele, mas seguindo pelo que aconteceu terceiro hora da manhã, pode ser que venha ameaças mais fortes e até algum ato antidemocrático em fim do governo Bolsonaro.
Em última análise, Edgar, pode-se afirmar que o que pretende o presidente Jair Bolsonaro é continuar no poder sem eleições?
Pode-se dizer que sim, Amancio. Eu conversei com vários especialistas, a gente sabe o contexto neste momento do Brasil, a gente enfrenta uma pandemia, o mundo todo enfrenta, mas o Brasil vem enfrentando mais dificuldades, foi um dos países que pior enfrentou a pandemia, a gente está com uma alta taxa de desemprego no Brasil, inflação altíssima, com preços dos supermercados altíssimos, ou seja, essa combinação de desemprego alto com inflação muito alta gera muito desagrado da população, né? Então, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro diminuiu muito. As últimas pesquisas eleitorais mostram ele atrás do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, em todas as pesquisas, inclusive perdendo em um possível primeiro turno. Ou seja, o cenário para o presidente Jair Bolsonaro é o pior possível a um ano da eleição. Ele pode tentar, segundo os especialistas dizem, a última cartada, que é ir para as ruas, inflamar os seus apoiadores para tentar permanecer no poder, seja ele por uma eleição ou não.
Foi assim a conversa do Amancio Miguel com o correspondente da Voz da América em São Paulo, Edgar Maciel. Terça-feira, na Voz da América, é dia de Política na América, uma rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda o impacto da votação ao processo de impugnação do governador da Califórnia no Partido Democrata.
Amanhã, quarta-feira, a vice-presidente Kamala Harris vai estar na Califórnia. E não se trata de uma visita de saudade ao estado onde nasceu e cresceu, mas sim uma viagem que denota bem o alarme que o Partido Democrata está a sentir pelo que se passa nesse estado, onde na próxima terça-feira, dia 14, os eleitores vão decidir se vão manter à frente do governo estadual o governador Gavin Newsom. Newsom faz face a uma votação para a sua impugnação, depois dos seus oponentes terem conseguido angariar os 12% de assinaturas de todos os que votaram em 2018, ou seja, quase 1 milhão e 500 mil assinaturas, a pedirem um referendo sobre a impugnação do governador. Crescentes problemas em várias cidades da Califórnia, de pessoas sem abrigos, custos insuportáveis de habitação nas principais cidades, problemas económicos agravados pela pandemia do coronavírus, notícias de que a Califórnia está a perder empresários e companhias a favor de estados republicanos, com impostos mais baratos, faz com que Newsom não seja neste momento um governador muito popular, visto por muitos como um multimilionário desligado das realidades do dia-a-dia. Para tentar combater essa imagem, Newsom esteve nos últimos dias a participar em campanhas de limpezas de algumas ruas em algumas cidades. Ali se isto, o facto da popularidade dos democratas terem sido afetada pela recente retirada em termos caóticos do Afeganistão, e o Partido Democrata está assim ciente que uma derrota na Califórnia seria um abalo forte, numa altura em que já se presta atenção às eleições legislativas do próximo ano, em que os democratas correm o risco de perder o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, que controlam com margens mínimas. Isto porque a Califórnia é um estado totalmente dominado pelos democratas, onde todos os candidatos à presidência venceram desde 1992. O último governador republicano do estado foi o ator Arnold Schwarzenegger, que governou o estado durante 8 anos até 2011. A última vez que os republicanos tiveram uma maioria nas legislaturas estadual foi em 1996. Daí que os democratas, face à vulnerabilidade do governador, tenham decidido enviar Kamala Harris para a Califórnia para tentarem fortalecer a posição de Newsom. A Casa Branca disse também que o próprio presidente Joe Biden irá fazer campanha por Newsom, mas não se sabe quando e como. O sistema em vigor na Califórnia faz com que na próxima terça-feira os eleitores votem, na verdade, duas vezes. Uma vez a dizerem se apoiam ou não a impugnação do governador e outra para escolher um novo governador no caso de Newsom ser impugnado. E aqui, quem aparece como principal candidato para o substituir é um republicano africano ou americano, conhecido pelas suas posições muito conservadoras, Larry Elder. Elizabeth Warren, uma das grandes figuras do Partido Democrata, já esteve também na Califórnia a fazer campanha por Newsom, onde fez um apelo aos eleitores democratas para irem às urnas na terça-feira.
If we don't get enough people to vote no, if people stay home, if they decide this election is not important, we could all wake up with Republican Larry Elder as governor.
Se não conseguirmos levar as pessoas a votar, se ficarem em casa, se as pessoas decidirem que estas eleições não são importantes, vamos acordar com o republicano Larry Elder como governador.
And oh my goodness, if what happened in Texas or Florida or South Dakota
makes you worry about the future of our nation?
E, oh meu Deus, se estão preocupados com o que está a acontecer no Texas ou na Flórida ou na Dakota do Sul, ponham em perigo o futuro da nossa nação e a sobrevivência do nosso planeta, então ter o governador Larry Elder a liderar a Califórnia é algo que vos deve aterrorizar.
Then Governor Larry Elder leading California should terrify you.
Eram palavras da senadora Elizabeth Warren a fazer referência a estados governados por republicanos. Especialistas eleitorais fazem notar que qualquer que seja o resultado desta votação na próxima terça-feira, terá lugar ainda demasiado cedo para se interpretá-los como uma previsão do que poderá acontecer nas eleições legislativas do próximo ano. Até lá, muito pode acontecer. Mas, em termos imediatos, pode haver repercussões à escala nacional. A senadora republicana Dianne Feinstein tem 88 anos de idade e, se reformar ou se for forçada a abandonar o cargo durante o mandato do governador, é este quem nomeia um substituto até às eleições. O Senado está neste momento dividido 50-50 e isso teria consequências desastrosas imediatas para os democratas. Essa talvez uma das razões por que os democratas estejam a levar os seus pesos pesados à Califórnia, como Kamala Harris, Elizabeth Warren e, quem sabe, o próprio Joe Biden. E o que dizem as sondagens? Para já, tudo indica que Newsom, depois de várias semanas de queda, está de novo em ascensão, talvez em parte devido à intensificação das campanhas do Partido Democrata. De uma vantagem de apenas 5%, o que pôs os democratas em estado de alarme, uma última sondagem dá-lhe agora uma vantagem de 10%, o que, a confirmar-se, significa que a Califórnia, para os republicanos, continuará a ser um sonho.
Da política para a saúde, doenças pulmonares e poluição. A rubrica assinada pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Minutos de Saúde com Ana Guedes, que vos saúda. Vamos falar de doenças pulmonares e a poluição e também notícias da Covid. Mas começamos com as doenças pulmonares, porque 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído, o que causa anualmente 7 milhões de mortes, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O ar poluído contribui principalmente para complicações respiratórias e cardíacas, derrames e cancro do pulmão. Além de condições respiratórias, a poluição do ar também aumenta o risco de diabetes, de demência e de problemas cognitivos. Em mensagem alusiva ao Dia Internacional do Ar Limpo, assinalado esta terça-feira, António Guterres disse que desse número 600 mil são crianças. Guterres disse que as mortes ocorrem principalmente em países de rendas baixa e média, refletindo as desigualdades globais. Em regiões mais pobres, cerca de 3 milhões de pessoas usam combustíveis fósseis ou petróleo para aquecimento, para energia e para cozinhar. Além do impacto na saúde, o chefe da ONU lembra que a poluição do ar também agrava a crise climática. O chefe da ONU reforça que, se nada for feito, a quantidade de problemas pode duplicar até 2050. Não só de problemas, mas também de mortes causadas pela poluição atmosférica. Entre as ações para mudar o cenário, Guterres destaca a recente eliminação global da gasolina com chumbo e a necessidade de se erradicar progressivamente a utilização do carvão. Em nota publicada pela ONU News, Guterres apela ao investimento e uso de energias renováveis em vez dos combustíveis fósseis. As mudanças e medidas de mitigação, diz a ONU, podem salvar até 150 milhões de vidas neste século. E vamos agora falar de Covid-19. Guiné-Bissau, os técnicos do Centro de Tratamento da Covid-19 diz que vão paralisar as atividades amanhã, quarta-feira. O coletivo dos técnicos afetos ao Centro de Tratamento da Covid-19 do Hospital Nacional Simão Mendes anunciam que vão boicotar todas as suas atividades a partir da manhã, quarta-feira. Em nota, o coletivo dá 24 horas ao Alto Comissariado para a Covid-19 para devolver o dinheiro subtraído do pagamento de 3 meses, abril a junho, a atualização dos subsídios de motivação em atraso para os técnicos do centro
e a afetação de um psicólogo ao mesmo centro, tendo em conta o aumento do número de casos de infecções e o aumento da carga de trabalho, o aumento do número de óbitos de pessoas jovens, de familiares também próximos dos técnicos. Essa situação acaba por gerar situações traumáticas nos técnicos e familiares, afetando negativamente a nossa saúde mental, assim como a nossa produtividade, dizem os técnicos na nota. O coletivo dos técnicos denunciou também a falta de frigoríficos e placas para a conservação das amostras e exige melhores condições de trabalho. O grupo denunciou também a fuga de doentes através das janelas do centro por aquele não ter condições. Ainda sobre a Covid-19, o governo de Cabo Verde equaciona vacinar os jovens abaixo dos 18 anos de idade quando o país atingir 70% da população adulta completamente vacinada. Em entrevista dada esta terça-feira à Rádio Morabeza, que é uma parceira da Voz da América, o ministro da Saúde, Arlindo Rosário, recordou que a meta de ter 70% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina já foi atingida. Cabo Verde tem cerca de 500 mil habitantes. E em Angola, país com mais de 30 milhões de habitantes, vai ser obrigatória a apresentação de certificado de vacinação para a Covid-19 para quem quiser viajar entre as províncias ou quiser concorrer a um cargo na administração pública. Para entrar no local de trabalho, as pessoas que não forem vacinadas vão ter que se submeter a teste, o qual terá que ser negativo, para além que terá que ser pago pelo próprio trabalhador. Estas são novas medidas a entrar em vigor a 10 de setembro em Angola. E assim, amigos ouvintes, se despede de todos Ana Guedes, com votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, realiza amanhã uma cimeira virtual para abordar a crise na Guiné-Conakry, onde o presidente Alpha Condé foi derrubado num golpe de Estado. Forças especiais guineenses, lideradas pelo tenente-coronel Mamadi Doumbouya, anunciaram no domingo que tinham preso o chefe de Estado para pôr fim ao que disseram ser a má gestão financeira, pobreza, corrupção endémica, instrumentalização da justiça e atropelo dos direitos dos cidadãos. Os militares dissolveram o governo e as instituições, aboliram a Constituição que o presidente Condé tinha adotado em 2020 e utilizado para se candidatar a um terceiro mandato no mesmo ano, apesar de meses de protestos contra essa mudança. A CDAO condenou o golpe de Estado na Guiné e apelou à libertação imediata e incondicional do presidente Condé. O golpe provocou condenação internacional generalizada, desde o secretário-geral da ONU até à União Africana e União Europeia. A França disse juntar-se à CDAO na condenação do golpe e no apelo à libertação imediata do presidente Condé. Os Estados Unidos também condenaram o golpe e advertiram que poderia limitar a capacidade de apoiar a Guiné. No Afeganistão, talibãs dispararam hoje tiros para o ar em Cabul para dispersar centenas de pessoas que se tinham reunido em vários comícios nos últimos sinais de desafios dos afegãos contra o movimento talibã. Pelo menos 3 comícios foram realizados em Cabul e, embora alguns deles tivessem decorrido sem incidente, noutros os talibãs dispararam para o ar para dispersar os manifestantes. A multidão ergueu bandeiras e gritou slogans contra os talibã e contra o Paquistão, que historicamente tem laços estreitos com a liderança talibã. Os talibã anunciaram hoje os nomes do governo provisório no Afeganistão. O primeiro-ministro interino é o Mullah Hassan Akhund, que já tinha sido o líder do governo talibã entre 96 e 2001, antes do regime ser deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Um dos vices será o Mullah Abdul Ghani Baradar, principal negociador dos talibã, no acordo com o governo americano para a retirada dos militares do país. Sarajuddin Haqqani, fundador da chamada Rede Haqqani, que foi designada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, será o novo ministro do interior. O Ministério da Defesa vai ser ocupado pelo Mullah Mohammad Yaqub, filho do Mullah Omar. De acordo com os primeiros dados, não há nenhum membro do escalão mais importante do governo que não seja dos talibã. Entretanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o Departamento de Estado está em contacto com os talibã para a realização de voos adicionais de retirada de afegãos que querem abandonar o país. Blinken disse em Doha, durante uma conferência conjunta com altos diplomatas e responsáveis pela defesa do Qatar, que os talibã garantiram saída segura a todos os que queiram deixar o país. Segundo Blinken, ainda estão no Afeganistão cerca de uma centena de cidadãos americanos que querem sair do país. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, recomeça hoje o processo acusatório de 5 pessoas acusadas de planearem e ajudarem nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O processo recomeça com moções de pré-julgamento após uma pausa de 1 ano e meio devido à pandemia do coronavírus. O reinício do processo de acusação do alegado mandato do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed, e outros 4, ocorre a poucos dias do 20º aniversário dos ataques. Mohammed e os seus arguidos, que têm estado presos na prisão naval americana em Guantánamo há quase 15 anos, vão comparecer em tribunal militar. A polícia do Uganda interrogou hoje 2 destacados deputados da oposição, acusados de orquestrarem uma onda de assassínios com katanas que fizeram dezenas de mortos no sul do país. A população das aldeias na região de Masaka, situada a cerca de 150 km a sudoeste da capital do Uganda, Kampala, tem sido aterrorizada nos últimos 2 meses por bandos que a polícia diz terem morto cerca de 30 pessoas, principalmente idosos, nas suas casas durante a noite. Um porta-voz da polícia revelou que 12 pessoas foram já acusadas de homicídio e terrorismo e 11 outras foram detidas. O porta-voz indicou ainda que alguns suspeitos revelaram que os deputados Mohamed Segirinha e Alan Sewaniana tinham organizado os ataques para espalhar o medo entre o povo e fazê-los odiar o governo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos terminaram a sua missão militar no Afeganistão após 20 anos, a guerra mais longa da história americana. Diplomatas, militares e profissionais de inteligência dos Estados Unidos arriscaram as suas vidas para evacuar cidadãos americanos, afegãos em risco que nos ajudaram, outros afegãos vulneráveis, incluindo mulheres, crianças e membros de grupos minoritários, cidadãos dos países aliados e parceiros, entre outros. Ao falar à nação, o presidente Joe Biden disse: "Concluímos uma das maiores pontes aéreas da história, com mais de 120 mil pessoas evacuadas para locais seguros." A operação liderada pelos Estados Unidos retirou mais de 5.500 americanos. No entanto, estima-se que de 100 a 200 cidadãos permaneçam no Afeganistão. Para os americanos restantes, disse o presidente Biden, não há prazo. Continuamos comprometidos em tirá-los se eles quiserem. O secretário de Estado Blinken está a realizar esforços diplomáticos contínuos para garantir uma saída segura a qualquer americano, para ser o afegão ou estrangeiro que queira deixar o Afeganistão. Incluirá esforços no Afeganistão para reabrir o aeroporto, bem como rotas terrestres, permitindo a saída contínua daqueles que desejam partir e a entrega de assistência humanitária ao povo do Afeganistão, disse. De forma trágica, os terroristas do Estado Islâmico Kappa mataram 13 militares dos Estados Unidos e 170 civis durante essa missão. Para aqueles que desejam mal à América, o presidente Biden fez o seguinte aviso: os Estados Unidos nunca vão descansar, não vamos perdoar, nós não esqueceremos, vamos caçá-los até aos confins da terra e vão pagar o preço final. A obrigação fundamental de um presidente é defender e proteger os Estados Unidos, não contra as ameaças de 2001, mas contra as ameaças de 2021 e de amanhã, acrescentou o presidente Biden. Manteremos a luta contra o terrorismo no Afeganistão e noutros países. Nós simplesmente não precisamos travar uma guerra terrestre para fazer isso. Temos o que chamamos de capacidades além do horizonte, o que significa que podemos atacar terroristas e alvos sem botas americanas no solo, ou muito poucas, se necessário, afirmou o presidente. Ao terminarmos com 20 anos de guerra, dor e sacrifício, é hora de olhar para o futuro. Não para o passado, para um futuro que é mais seguro, para um futuro que honra aqueles que serviram e todos aqueles que deram o que o presidente Lincoln chamou de a última medida completa de devoção, concluiu o presidente Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 7 de setembro. De todos se despedem desde Washington, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.